Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos celebrando a Sexta-feira da Paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte redentora para nós. Mas nós nada entenderemos dessa morte se nós não virmos a batalha invisível que está sendo travada por Cristo contra Satanás e os seus demônios. Sim, porque foi para isto que ele veio. O Evangelho de São Lucas, que narra o início da vida pública de Jesus, ele nos recorda que, terminada a tentação, o diabo se afastou de Jesus até o tempo oportuno. Et consumata omnitentazione, diabolus recessit ab illo usque ad tempus. Até o tempo. Que tempo é esse? O original grego diz com mais clareza. Ele diz, Achri Kairu, até o Kairos, até o tempo oportuno, até o tempo exato em que o diabo sabia que iria enfrentar Jesus num duelo de vida ou de morte. É o tempo da paixão. E o diabo sairá derrotado desta luta. Meus queridos, o tempo da paixão é um tempo em que nós vemos com os olhos da carne Jesus sendo derrotado. Com os olhos da carne, nós vemos Jesus traído pelo seu apóstolo Judas, aprisionado, morto às oliveiras, abandonado pelos outros apóstolos, negado por Pedro, depois apresentado aos sumos sacerdotes, bofeteado, escarrado, levado diante de Pilatos, acusado falsamente, flagelado, coroado de espinhos, vestido com um manto púrpura, de chacota, de burla. Obrigado a carregar a cruz. Crucificado, despido de suas vestes. É isso que nós vemos. A narrativa da paixão que nós ouvimos toda Sexta-feira Santa, a narrativa segundo o Evangelho de João, ela nos narra de forma detalhada, de forma preciosa, exata, todos esses acontecimentos. Mas ela se cala. Ela se cala a respeito do invisível. Ela se cala a respeito de uma batalha que está acontecendo. Está acontecendo verdadeiramente, mas é invisível. A batalha de Jesus contra Satanás e os seus anjos. E se nós não olharmos para esta batalha, nós pouco compreenderemos de tudo isto. Sim. É interessante notar. Na última ceia, na noite santa de quinta-feira, Jesus estava lá recluso somente com seus 12 apóstolos. A tradição não nos relata a presença da Virgem Maria na última ceia. Aliás, o próprio Papa João Paulo II, na Ordinatio Sacerdotalis, diz que Maria não estava lá. Estavam somente os 12, porque aquele era o ato de ordenação dos 12, a ordenação do sacerdócio católico instituído. Só que acontece o seguinte, enquanto estava só Jesus e os 12 apóstolos, e os outros discípulos, inclusive a Virgem Maria, estava lá fora, havia outra presença no cenáculo. Era Satanás. Ele estava lá.
O Evangelho nos diz que quando Jesus pegou um pedaço de pão, passou no molho e entregou a Judas, neste momento, Satanás entrou em Judas. É a perfeita possessão. Judas, possesso. Sim. O apóstolo que acaba de ser ordenado e recebeu o Espírito Santo, por sua infidelidade, por seu pecado, por sua miséria, recebe um outro espírito. O espírito do inimigo de Cristo. E age como instrumento. É impressionante nós vermos como, se nós levamos isso em consideração, ficam explicadas todas as atitudes das pessoas nesse grande drama. A traição de Judas, seu desespero, seu enforcamento e sua condenação final ao inferno. Fica explicada a crueldade dos soldados do templo. Fica explicada a soberba de Anás e de Caifás. Se compreende perfeitamente o furor, a sandice, a loucura, a sede de sangue dos judeus que gritam: possessos, crucificam, crucificam. Não eram somente espíritos humanos que estavam lá. Demônios. Os demônios estavam lá. Aí você vai chegar a dizer: ah, padre, então se eles estavam tomados pelos demônios, quer dizer que eles eram inocentes. Eles nada fizeram. Mas não é assim. Jesus, no Evangelho de João, nos diz com toda clareza, em seu confronto com os judeus, ele diz: o vosso pai é Satanás. Satanás, que é pai da mentira. Satanás, que é homicida desde o princípio. Jesus revela, Jesus diz que os fariseus, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei que estavam lá condenando Jesus, que eles estavam, sim, sendo levados pelo demônio, mas por culpa deles. Por culpa deles. Se nós formos olhar para a humanidade hoje, nós iremos constatar a mesma coisa. Quando você vê notas de maldade, de crueldade por parte de seres humanos, quando você vê a loucura, quando nós ficamos escandalizados de ver a maldade, a crueldade, a insensibilidade de seres humanos, hoje, no século XXI, aqui no Brasil, pode saber. Ali não há só o espírito humano. Existe um outro espírito que luta. Existem outros espíritos, os demônios. Jesus sabe perfeitamente que ele não está somente interagindo com o sumo sacerdote, com Pilatos, com Herodes. Cada um destes personagens é afligido por demônios diferentes ou por hordas de demônios diferentes. Anás e Caifás, a soberba. Herodes, a falta de temperança, a luxúria, os prazeres que tornam a alma pequena, pusilânime, mesquinha. Pilatos, o medo, a covardia. é injustiça traiçoeira. Todos esses demônios estão lá. Estão lutando. Todos os demônios se unem naquele momento. E Jesus os derrota. E como derrota Jesus? Como é que Jesus derrota Satanás? Bom, primeiro vamos recordar quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. É o próprio Filho de Deus que veio a este mundo e ele é Deus que se fez homem, é o amor encarnado. O diabo não pode nunca vencê-lo. É um caso perdido a luta de Satanás. Ele não tem como vencer Jesus. Ele tenta por sua soberba e por sua loucura. Mas quando chega o Kairos, o tempo oportuno, os demônios são como os que assolados pela própria soberba deles e pela providência divina, são conduzidos até a cruz de Cristo para ali receberem definitivamente a sua derrota e o seu castigo eterno. Meus queridos, ali acontece a visão que o próprio Cristo revelou. Eu vi Satanás cair como um raio. E grande foi o estrondo. E grande foi a sua derrota. Pois bem, se hoje, se no mundo de hoje, nós estamos por aí e vivemos atordoados, vendo a aparente vitória do diabo, saibamos, ele está sendo derrotado. No próprio ato da aparente vitória, ele está sendo derrotado. Se nós estivéssemos lá, na Sexta-feira Santa, filmando aquelas cenas, como uma reportagem, estivéssemos fazendo a reportagem da morte de Cristo na cruz, todas as cenas, o que haveria ali de visível, seria a derrota de Cristo. E foi essa derrota que os discípulos viram, foi isso que eles experimentaram, e por isso voltaram para casa acabrunhados, como os discípulos de Emaús, com o coração cheio de tristeza. Eles voltaram para casa. Desistiram de tudo. Porque não viram o invisível. Não viram a vitória. Não viram que na Sexta-feira Santa, quando Jesus finalmente deu o último suspiro. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali, naquele momento, Satanás e os seus demônios caíram como um raio. Perderam. E esta mesma história de Cristo, esta mesma paixão e morte de Cristo com a derrota de Satanás, deve acontecer na história da Igreja. Ao longo dos séculos, a Igreja acompanhou o destino do seu divino fundador. Ao longo dos séculos, a Igreja foi perseguida. Foi perseguida por realidades externas, os fariseus, os sumos sacerdotes, os soldados do templo, por realidades internas, Judas, a traição de Pedro, a fuga dos apóstolos. A Igreja foi perseguida ao longo dos séculos por realidades políticas, Pilatos e César, por realidades de pecados mesquinhos, como Herodes, e assim por diante. A Igreja, ao longo dos séculos, segue o destino do seu divino fundador, do seu esposo. Mas a pergunta é a seguinte: Nós que, ao contemplarmos a história da igreja, vemos a igreja, né? Que, como diz o Salmo, todos os dias é levada ao matadouro. Nós que olhamos para a história da igreja, somos capazes de ver Satanás sendo derrotado? Somos capazes de ver que esta história em que a esposa igreja segue o seu divino esposo é a história da salvação, é a história em que Satanás e os seus demônios estão sendo vencidos? Nós somos capazes de ver que, dependendo de nossas escolhas e de nossas atitudes, nós terminaremos ou do lado do vencedor, que é Cristo, ou do lado dos vencidos, que são os demônios? Meus queridos, é Sexta-feira Santa. O Cristo, na cruz, vence. O Cristo vencedor. Como nós costumamos cantar aqui no Brasil, vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Nós enxergamos na cruz de Cristo esta vitória extraordinária, esta vitória esplendorosa. Enquanto os olhos carnais nada veem, vem derrota e miséria. E nós, quando acompanhamos o nosso divino fundador, nosso esposo, nas nossas cruzes diárias, vemos a derrota de Satanás? Vemos que pelas nossas cruzes unidas à de Cristo, Ele está vencendo? Por tua causa, todos os dias somos levados ao matadouro. Meus queridos, não estamos sozinhos. Estamos com Cristo. A vitória de Cristo está conosco. Sei lá eu que chagas escondidas você carrega. Sei lá eu que sofrimentos você tem que suportar. Mas o Cristo, na cruz, de braços abertos, diz: vinde a mim todos vós, que penais debaixo de vossos fardos pesados, eu vos aliviarei. É a vitória de Cristo. Sim, é Sexta-feira Santa. Acompanhamos o Senhor crucificado, fazemos nossas procissões do Senhor morto e levamos até o sepulcro. Mas aquilo que aos olhos do mundo é derrota, aos olhos de Deus é a grande vitória. Assumamos sobre nós esta grande vitória. E ao traçar o sinal da cruz sobre nossos corpos e nossas vidas, tomemos para nós a vitória que Ele conquistou naquela primeira Sexta-feira Santa, que é a Sexta-feira Santa da história da Igreja ao longo dos séculos. Na Sexta-feira Santa de Cristo e na nossa, a vitória de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.